Olá, bem-vindos! Hoje a gente mergulha num conjunto de fontes que pintam um quadro bem complexo de crises, de tensões.
Isso.
Temos material sobre governadores se unindo contra o governo federal na segurança pública aqui no Brasil. A percepção popular sobre aquela mega operação policial no Rio, sabe?
Sei.
E também o ponto crítico da guerra na Ucrânia, com foco ali em Pokrovsky e o debate, que está pegando fogo, sobre liberdade de expressão envolvendo políticos e decisões da justiça.
Exatamente. A nossa ideia aqui é tentar conectar esses pontos, né? Que parecem distintos, mas talvez não sejam tanto assim.
Sim.
Vamos olhar a reação dos estados ao que eles estão chamando de narcoterrorismo. Um termo forte, né?
Muito forte.
Vamos ver o que as pesquisas dizem sobre o sentimento do carioca com a violência, a situação dramática lá no fronte ucraniano e como essa moderação de conteúdo online está gerando, bom, muita controvérsia aqui no Brasil.
Certo, então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Primeiro, segurança interna no Brasil.
Ok.
A gente vê um movimento importante de governadores, né? Rio, São Paulo, Goiás, formando o tal Consórcio da Paz.
Isso.
Eles criticam a postura do governo federal, dizem que é omissa diante do avanço do crime organizado. Isso ficou mais forte depois daquela operação no Rio, né? Que resultou em 121 mortes.
Pois aí, o interessante aí é que é um movimento suprapartidário, né? Não é só oposição.
Verdade.
A crítica principal é essa percepção de inação de Brasília e também uma reação à tentativa do governo federal de centralizar mais o controle da segurança. Tem aquela PEC 182025.
Assim, a proposta de emenda à Constituição.
Isso. Os governadores veem isso como um jeito de tirar a autonomia deles, né? E argumentam que para o Brasil, tão diverso, isso não funciona.
E o que eles propõem?
Eles defendem políticas locais mais duras. Alguns até olham para o modelo de El Salvador, sabe? E pedem que facções como o Comando Vermelho, o PCC, sejam classificadas como terroristas.
Que teria implicações legais enormes, imagino.
Enormes. Mudar essa classificação muda tudo em termos de legislação e como combater. E falando na operação do Rio, aqui é onde fica, assim, bem curioso. Apesar da letalidade altíssima, né? Chocou muita gente.
Sim, muito
As
alta.
pesquisas Quest, Paraná Pesquisas, Datafolha, mostram um apoio popular bem expressivo à ação. Coisa de 57% a quase 70%.
É um número alto. A maioria dos entrevistados lá no Rio viu a operação como necessária, ou até um sucesso. Mas o interessante é que, mesmo apoiando, muitos dizem que não se sentem mais seguros depois dela. Estranho, né?
Sim, e esse apoio ele contrasta muito, né, com a reação do presidente Lula. Ele classificou a operação como matança, desastrosa.
Exato.
Então, isso expõe uma aparente desconexão. O discurso do Planalto foca na crítica ao método, nos direitos humanos,
Fim.
e o que as pesquisas mostram é um clamor popular por segurança, por ação. Mesmo que seja uma ação controversa, letal, a população parece querer resposta, né?
É uma situação delicada para qualquer governo, imagino.
Sem dúvida.
E essa tensão toda sobre limites, limite da ação policial, limite do que pode ser dito, leva a gente para outra frente quente: liberdade de expressão online.
Isso.
Teve aquela decisão judicial que mandou remover um post do deputado Nicolas Ferreira, chamando o PT de Partido dos Traficantes.
Certo. E a justificativa do juiz, pelo que as fontes indicam, foi que a imunidade parlamentar não valeria para redes sociais se não for ligado diretamente à atividade no Congresso.
Entendi.
E isso entra numa crítica maior, que aparece nos materiais, sobre um suposto desequilíbrio, sabe? A alegação é que posts de supostos criminosos ficariam online, enquanto figuras conservadoras seriam alvo de remoção de processos. Citam ações do STF e do TSE contra a desinformação.
O Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral.
Exato. E aí levanta toda aquela questão, né? Sobre a aplicação da lei ser igual para todos, sobre liberdade de expressão, quem decide o que pode ou não na internet e o impacto disso para a democracia, claro. É um debate bem complexo.
Com certeza. Agora, mudando completamente de lugar, mas ainda falando de conflito e informação, as fontes descrevem uma situação bem crítica na Ucrânia, lá em Pokrovsky.
Ah, sim. Pokrovsky. Fica na região de Donetsk. É um ponto estratégico, um nó logístico fundamental para a Ucrânia. e agora está sob um cerco russo muito intenso.
Intenso quanto?
Olha, as fontes falam num contingente russo enorme ali na área. Algo entre 110 e 170 mil soldados. E um avanço rápido.
Nossa!
Tem relatos que Moscou confirmou de uma operação de forças especiais ucranianas para tentar resgatar tropas que estavam cercadas e que teria falhado. Com perda.
Que situação.
Estima-se que uns 5 mil soldados ucranianos estejam presos na cidade. A logística deles estaria perto do colapso e as estimativas de baixas totais na batalha são muito altas, embora os números exatos variem bastante, né?
Imagino. Então, qual é o significado disso tudo? Por que Pokrovsk é tão importante assim?
Olha, se Pokrovsk cair, o impacto para Kiev pode ser devastador. Cortaria linhas de abastecimento cruciais para os ucranianos no leste.
Ah, entendi.
Abriria caminho para a Rússia avançar mais. E, claro, seria um golpe psicológico, no moral, muito forte. Talvez afetasse até o apoio internacional. Os analistas veem essa batalha como um possível ponto de virada na guerra.
É, uma situação realmente muito crítica.
Pois é. E quando a gente junta tudo isso, né? A briga política pela segurança aqui, a opinião pública no Rio, o debate sobre liberdade de expressão, a guerra lá na Ucrânia, a gente percebe um fio condutor.
Qual seria?
Essa tensão constante entre diferentes níveis de poder, sabe? Um descompasso frequente entre o que é dito oficialmente e o que as pessoas sentem, ou o que está acontecendo de fato no terreno. E essas disputas complicadíssimas sobre segurança versus liberdade, sempre em contextos de crise.
Faz sentido. E fica aquela pergunta, né? Como achar o equilíbrio? Como é que se responde com firmeza a desafios enormes, como o crime organizado aqui ou uma agressão militar lá fora, sem atropelar princípios democráticos, direitos humanos e sem ignorar o custo humano, que é sempre altíssimo?
Exato. Como as sociedades, os líderes, navegam nessas escolhas tão difíceis, muitas vezes com informações conflitantes, sob pressão intensa.
É algo para a gente continuar acompanhando de perto e, claro, refletindo bastante sobre.